Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, outra versão diz, nele enraizados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Pai, mais uma vez, te agradeço pela tua palavra, que o Senhor possa nos ministrar essa noite, que um espírito de quebrantamento do céu venha sobre nós, em nome de Jesus, amém. Querido, hoje eu gostaria de iniciar uma série de mensagens com o tema enraizados. Enraizados. Eu tenho sentido no meu espírito que Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida, na sua vida e através da sua vida. Você pode dizer amém? Semana passada nós terminamos uma pequena série de duas mensagens sobre as quais nós aprendemos que nós podemos ou não viver as promessas de Deus. Quantos estavam aqui? Nós aprendemos que apesar de recebermos palavras de profecia, palavras vindas do Senhor, não necessariamente nós vamos vivê-las. Depende muito da forma como nós vamos reagir a essas palavras. E sabe, querido, as palavras que vêm do Senhor, elas são palavras de esperança. Elas são palavras de um futuro extraordinário e grandioso diante de Deus. Cada promessa de Deus para nós diz isso. Olhe para frente. Cada vez que Deus te dá uma palavra profética, Ele está dizendo, olhe para frente. Olhe para o futuro. Eu tenho algo para fazer ainda. Eu não desisti. Eu tenho uma promessa. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma missão para você. Deus sempre tem o incomum para os seus filhos, mas sabe, para nós vivermos isso, nós precisamos crescer nos fundamentos, necessitamos aprofundar a nossa vida com Cristo, não só para viver as promessas, mas por quem Cristo é, ou por quem no mínimo Ele deveria ser para nós. Quem de fato é Jesus para você? Quem de fato, o que Ele representa para a sua vida? Muitas vezes nós dizemos, Jesus, tu és o meu tudo. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és a razão da minha vida. E a minha pergunta para você é, será mesmo? Há 3 domingos, querido, nós tivemos um culto poderoso aqui. A glória de Deus se moveu nesse ambiente de uma forma sobrenatural e extraordinária. Nós saímos daqui muito tarde, porque a presença do Senhor se derramou de forma tremenda. E naquele culto, Deus deu algumas palavras diretivas. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus falou? Deus, por exemplo, disse que estava entristecido com a nossa comunidade. Lembram disso? Porque nós temos muitas prioridades que não o Senhor. Irmão, vou puxar sua orelha. Você veio aqui, você que está aí, devia estar aqui. Um domingo depois, chove muito e a igreja, muitos irmãos faltam. Presta atenção no que aconteceu. Eu não estou falando, irmão, repito, que você não pode faltar culto às vezes. Amém? Mas Deus traz um alerta profético, um culto antes. Nós terminamos o culto chorando, dizendo que queremos o que Deus tem. Um culto depois nós reprovamos naquilo que falamos, queríamos fazer? Como nós temos nos relacionado com aquilo que Deus tem falado? Porque nós dizemos abertamente, nós queremos viver o que Deus tem para nós. Será que queremos mesmo? Muitas vezes, irmãos, parece que Deus fala e nós seguimos iguais, seguimos da mesma forma, como se fosse algo momentâneo. E nós vamos ver esse padrão em Israel, no livro dos Juízes. Já leram o livro dos Juízes? Então lê de novo. Nós vamos ver que uma hora o povo está bem, uma hora o povo está mal. De repente, eles estão dizendo, nós vamos viver, nós vamos vencer, o Deus de Israel está conosco. Passa algumas gerações, passa algum tempo, de repente, sabe o que acontece? Eles se desviam do caminho do Senhor. Deus então levantava um juiz para confrontar o povo e eles voltavam ao caminho. O povo de Israel fazia juras e mais juras de amor. mas passava o tempo e eles retornavam aos antigos caminhos. Oséias capítulo 6, versículo 4, tem um texto que mexe comigo. Presta atenção nesse texto. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã. Outra versão diz, o vosso amor é como neblina da manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Que texto forte! Deus está dizendo que o amor de muitos é como uma simples neblina. Nós estamos entrando no outono e nessa época a gente consegue ver. Quando você acorda cedo, amém, irmão? Acorde cedo, glória a Deus. Você consegue muitas vezes ver aquela cerração, aquela neblina que às vezes você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Mas o dia vai aumentando, o sol esquenta e a neblina rapidamente se passa. Deus estava fazendo um comparativo. Deus estava dizendo, vocês fazem juras de amor por mim. De início aparenta ser denso, de início aparenta ser forte, de início aparenta ser pulsante. Mas de repente, aquele amor e aquela declaração de amor que você fez por mim vai embora. Sabe, queridos, muitos cristãos, muitos de nós, eu me incluo nisso, nós estamos vivendo a vida cristã dessa maneira. Nós vemos os cultos, nós vemos os grupos familiares, nós viemos na escola de discípulos, nós vamos crescendo na fé e nós dizemos, nós te amamos, atrai o meu coração, a tua presença é tudo que eu preciso, mas passa o tempo, sopra o vento, o sol esquenta e aquela declaração que era rasgada de amor não passou de uma neblina. Nesses dias o Senhor quer nos fundamentar, nesses dias o Senhor quer arrancar do nosso coração toda a leviandade de amor, Deus quer tirar do nosso coração tudo aquilo que professamos ser entrega a Deus, mas que na verdade não é. Por isso nesses dias nós vamos falar sobre raízes, raízes. O texto que a gente leu de Colossenses traz uma verdade poderosa, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, e mais para frente ele diz, nele nós precisamos estar arraigados e fundamentados. Arraigados aponta como devemos estar com raízes em Cristo. E essa imagem figurativa que o apóstolo Paulo usa, ela é muito simbólica para nós. Sabe por quê? Ele está usando a imagem de uma planta que colocou suas raízes no solo. E tem muitas coisas interessantes sobre raízes de planta. A primeira é que as raízes, elas são a forma pela qual a planta retira do solo toda a água e todos os nutrientes para a sua vida. Isso significa que se as raízes de uma planta não estão bem, a planta inteira vai morrer. Por quê? Porque as raízes estão adoecidas. Através das raízes é que a árvore pode crescer e se desenvolver. Isso deve estar no nosso coração. O quanto nossas raízes estão de fato e verdade em Cristo Jesus é que determina o quanto vamos crescer e desenvolver a nossa vida com Deus. Por exemplo, a altura de uma árvore é determinada, em geral, pela profundidade das suas raízes. Há exceções, mas via de regra, você vai na região da Amazônia, tem umas árvores que eu não lembro o nome, sequoias, se eu não me engano, gigantescas. As raízes são da nossa altura. Por que elas conseguem chegar àquela altura tremenda? Porque suas raízes foram profundas. Irmãos, a estatura do que você vai viver com Cristo depende do quão profundo você está enraizado em Cristo Jesus. Por isso Deus quer nos elevar de nível. Deus quer nos levar a um nível de entrega e convicção. Analogicamente, raízes, nas que nós vamos tratar nessa série, são pilares da fé. Pilares são bases da expressão da fé em Cristo Jesus. A nossa profundidade deve estar nele, através desses pilares. Então hoje eu gostaria de ver uma raiz com você, que eu e você precisamos desenvolver. Se a gente não quer que o nosso amor seja como neblina, você quer que o seu amor seja como neblina? Nós precisamos desenvolver a raiz da devoção. Devoção é definida como apego sincero e fervoroso a Deus. Eu gosto de definir, minha definição, devoção como sendo o ato sincero de em constância buscarmos a Deus e nos relacionarmos com Ele. Você precisa entender que sim, você foi salvo para passar a eternidade com Cristo, amém. Mas isso não é a completude da vida cristã enquanto você estiver aqui. Do lado nosso, quando eu olho para Cristo, tudo que eu espero é almejar estar com Cristo, isso é verdade, essa é a esperança de todo cristão. Mas do lado de Deus, a pergunta é, o que Ele espera de mim? Conseguiu entender? Quando eu olho do meu lado para Cristo, o objetivo final desta fé, e Paulo diz isso, é a salvação das nossas almas. É nós passarmos a eternidade com Ele, glória a Deus por isso. Mas e do lado de Deus? Quando ele olha para mim, o que ele espera de mim? A Bíblia vai falar que Paulo certa vez estava em Atenas. E Atenas era o centro filosófico, o centro de pensamento do tempo antigo. Haviam, naquele lugar onde Paulo estava, muitos altares. Porque os atenienses, eles eram politeístas. Eu pensei poliglota, eu falei, tá errado. Os atenienses, eles eram politeístas. Na cidade de Atenas existiam vários altares com diferentes nomes. E tem um lá específico. Um altar que está escrito ao Deus desconhecido. A Bíblia diz que Paulo pega aquela... Que evangelista! Pega aquela imagem, começa a falar acerca de Jesus. Mas tem um trecho que eu quero destacar para você. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecidos e os limites da sua habitação. E ele vai trazer um propósito do porquê Deus nos criou. Seguinte. Para buscarem a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que um dos motivos para eu e você termos sido criados, um deles é para buscarmos a Deus. Eu e você fomos criados para buscar a Deus. Por isso a sede e a fome de Deus dentro de nós tem que estar intensa. O homem anseia por Deus, e a resposta que damos a esta sede que emana de Deus é a devoção. Deve ser uma das raízes da nossa vida. Diga bem alto, eu fui criado para buscar a Deus. Conhecer a Deus deve ser um pilar da sua vida. Conhecemos a Cristo, aleluia, é obra da sua salvação. Entendemos que Ele morreu por nós, nos perdoou, nos justificou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Mas essa não é a linha de chegada. Muitos cristãos estão fazendo da salvação a linha de chegada. Pronto, eu estou salvo, glória a Deus. Ufa. Agora eu vou para o céu, aleluia, vai mesmo. Ainda bem que é por graça, né, irmão? Mas essa não é a linha final da vida com Cristo. O céu nos aguarda. O céu nos espera. Mas Jesus, por exemplo, nos ensinou a orar algo. Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Sabe o que isso significa? Que eu e você podemos trazer o céu para a terra. Sabe o que isso significa? Que a finalidade da vida cristã não termina quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a orar, vem o teu reino. Um dia nós iremos para o céu, sim ou não? Mas antes de irmos, este mesmo reino pode se manifestar através de mim, de você. Não estou, querido, de forma alguma menosprezando a eternidade. O meu coração pulsa pelo céu todos os dias. Mas eu estou mostrando que mesmo não em plenitude, nós podemos viver a manifestação do reino de Deus aqui. Quando compreendemos que o relacionamento com Deus é o que nos leva a viver para Deus, quando entendemos que buscar a Deus é o objetivo mais excelente da nossa vida, nós experimentamos mais de Deus. Colossenses 1:9, olha o que a Bíblia diz. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Percebe a mesma linguagem de raízes? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu frutifico em Deus. Por isso, a salvação é a linha de partida da vida com Cristo e não a linha de chegada. Por isso, buscar a Deus de forma constante e intencional é um antídoto para fazermos as promessas vazias que muitas vezes eu e você estamos fazendo ao Senhor culto após culto. Vocês lembram do texto que eu li sobre o nosso amor ser como neblina? Você sabe o que vem antes desse versículo? Oséias 6:3. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Para que eu e você façamos verdadeiras juras de amor pelo Senhor permanente. Para que as nossas declarações de amor não sejam oscilantes. Ora eu amo, ora eu não amo, ora eu creio, ora eu não creio. Ora eu estou na montanha russa da fé, estou crendo em tudo, ora não estou crendo em nada. Ora eu quero largar as promessas, ora eu amo ao Senhor, ora eu amo o pecado. O antídoto é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma decisão constante de seguir crescendo na busca de uma vida com Deus que solidifica nosso amor pelo Senhor. E isso é que vai fazer você romper toda a gangorra espiritual da sua vida. Eu conheço mais, por isso eu amo mais. Eu conheci mais um pouco hoje, por isso eu amo mais um pouco. Posso trazer uma revelação que Deus me deu da palavra essa semana? Apocalipse 4:8. E os quatro seres viventes, o que são os quatro seres viventes? São seres das dimensões espirituais. Tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa visão foi dada ao apóstolo João na ilha de Patmos. Ele vê o céu e ele vê esses seres angelicais. Eu sempre li esse texto e perguntei sinceramente, talvez você também: será que eles não cansam, não? O texto diz que dia e noite eles ficam: santo, 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 santo. Você já nos perguntou: eu vou para o céu para ficar lá santo, 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 santo? Fala a verdade, irmão. Quem já se perguntou isso? Levanta a mão. Isso, olha aí. Os verdadeiros. É tudo mentiroso. Eu vou ficar lá para ficar adorando. Eternamente. E eu estava pensando nesse texto e algo me mostrou algo tremendo. A Bíblia diz, escute, primeiro, o que é adoração genuína? Adoração genuína não é cantar. Para adorar você não precisa cantar, senão você que só canta no chuveiro. Adorar é a resposta que eu e você damos à compreensão de quem Deus é. Vou repetir isso. Adorar é a resposta que eu e você damos à compreensão de quem Deus é. A Bíblia fala algo sobre esses seres. Pode pôr o versículo de novo? O texto diz: estão cheios de, pelo amor de Deus, mas ali, estão cheios de, ao redor e por dentro. Por que que Deus criou os seres que mais perto estão do trono de Deus com olhos por fora e por dentro? Por que que os seres espirituais criados por Deus, que mais próximos estão do trono da glória de Deus, eles têm um monte de olhos por fora e por dentro? Porque quando eles estão cantando santo, 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 eles não estão repetindo um mantra. Deus é autossuficiente, ele não precisa barganhar a adoração. Acontece que cada um desses olhos, é claro que provavelmente isso é uma linguagem simbólica. Quando eles contemplam uma revelação da glória de Deus, a única resposta que eles podem dar é adorar. Então, um outro olho, que talvez esteja por fora ou por dentro, contempla mais um aspecto da glória de Deus, e a única resposta que eles podem dar é adorar. Então, eles contemplam mais uma face da glória revelada de Deus, e a única resposta possível de dar diante daquela revelação é a rendição total em adoração. O que isso significa para mim? Isso significa que quanto mais eu e você conhecemos a Deus, mais eu e você experimentamos da majestade de Deus, mais eu e você conhecemos o Senhor, e mais nós nos rendemos todos os dias em genuína adoração a Ele. O crente que estagnou é o crente que parou de adorar e contemplar quem Deus é. Você parou na sua vida cristã, você estagnou porque você parou o mecanismo. Conheçamos e, vamos lá, conheçamos e, em conhecer ao Senhor. Muitos de nós não conseguimos ter uma vida de devoção constante, porque nós ainda vivemos a vida com o homem no centro e não Deus no centro. Irmão, quem está sentado no trono do universo não é você, é Deus. Minhas bênçãos não são mais importantes do que quem Deus é. Meus desafios de vida não são mais importantes do que quem Deus é. Sim, Deus vai abençoar você. Sim, Ele estará com você. Mas de uma certa forma, viver a vida com Deus é muito mais profunda do que aquilo que Ele faz. Viver a vida com Deus é contemplar quem Ele é e em rendição proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não como um mantra, mas como uma resposta. Eu conheci mais um pouco. Eu provei mais um pouco de quem Deus é, e agora a única alternativa que eu tenho é adorá-lo em espírito e em verdade. Nosso nível de buscar ao Senhor determina o nível de revelação, intimidade que temos com Ele. Escute, há muito mais de Deus para você conhecer, há muito mais de Deus para você experimentar, há muito mais de Deus para você provar. Existe algo profundo de Deus para você, que vai além do carro do ano, que vai além da chave abençoada, que vai além da porta de emprego aberta. Deixa eu mostrar algo para você. Êxodo capítulo 19, depois você lá em casa. Eu estou com pouco retorno, irmão. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés: sobe aqui que eu vou te dar as leis. A Bíblia diz que ele sobe. Ele fica lá 40 dias com o Senhor. Você consegue imaginar essa cena? A Bíblia diz que o monte fumegava. Como é um monte fumegando, irmão? A Bíblia diz que o monte ardia em fogo. A Bíblia diz que o chofar tocava como buzina. Deus desce no monte. Deus fica com Moisés 40 dias no monte. Ele dá as leis. De repente Deus diz assim: ei, Moisés, é o seguinte, sabe aquele teu povo? Deus estava bravo. Sabe aquele teu povo que você tirou do Egito? Ele construiu um bezerro de ouro. Desce lá. Moisés vem, quebra as tábuas, bagunça. E Moisés sobe de novo. E Moisés tem uma discussão com Deus extraordinária. Deus diz para Moisés: a partir de você eu quero começar algo novo. Já que aquele povo não me quis, eu vou começar uma nova geração através de você. Sabe o que Moisés faz? Ele diz: Deus, está na Bíblia. Te arrepende do que tu falou, tu tirou esse povo do Egito. Está na Bíblia. Ele fica lá. Aí tem um diálogo muito interessante entre Deus e Moisés. Deus se convence, entre aspas. E ele diz: tá bom, eu não vou destruir o povo. Moisés, eu não vou fazer. Moisés vê que está com bagagem entre milhões de aspas. E ele faz um pedido para Deus em Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que me pediste. Então Moisés disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Junta o cenário, presta atenção. Num dia, Moisés está lá 40 dias e 40 noites, fogo, fumaça, glória, trombeta, chofar tocando. Era um culto pentecostal, não era? Moisés desce. Moisés tem um diálogo com Deus. Ele diz: Deus, eu já provei algo do Senhor, mas Deus, eu quero mais. O Senhor pode me mostrar a sua glória? Sabe o que Moisés estava dizendo? Deus, eu já provei de ti, mas eu não estou satisfeito com aquilo que eu já experimentei de quem o Senhor é. Deus, o Senhor falou comigo face a face. Sabe qual é a melhor tradução do hebraico? Não é face a face, é boca a boca. Eu falei contigo boca a boca. Mas não é suficiente. Mostra-me a tua glória. Sabe, queridos, nós estamos muitas e muitas e muitas vezes servindo a Deus ainda no centro, quando na verdade Ele deveria ser o centro. Escute isso: um coração faminto por Deus sempre se encontrará com o coração de Deus desejoso em se revelar. A Bíblia diz que depois desse encontro o rosto de Moisés brilhava. Mas Paulo traz uma revelação em 2 Coríntios, ele diz: foi tremendo lá, não foi? Mas você pode experimentar uma glória ainda maior. Qual foi, meu irmão, a última experiência que você teve com Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Qual foi a última vez que você se deixou ser ministrado por Ele? A compreensão de uma vida devocional me leva a seguir conhecendo ao Senhor. Devoção é a busca relacional, intencional com Deus. Salmo 24, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Existem aspectos que nem todos os crentes vão experimentar. Ouviu? Tem coisas que o irmão que está ao seu lado vai viver e você não vai viver. Sabe por quê? Porque talvez o seu irmão disse, eu quero ser íntimo. O seu irmão disse, eu não estou satisfeito com aquilo que eu já provei de Deus. Eu já vi a presença, mas agora eu quero a glória. Existem respostas de oração que às vezes você não vai ter. O texto diz que Ele vai dar a conhecer a sua aliança àqueles que decidiram buscar intimidade. Ou seja, Ele vai revelar o seu poder. Está sendo ministrado essa noite, irmão? Sabe quantas vezes nós aprendemos o rito, mas não conhecemos o coração? Quantas vezes nós decoramos as letras das músicas ditas gospel, mas não aprendemos a adorar? O coração do verdadeiro salvo anseia pelo Senhor todos os dias, de forma intensa. Olha o que Apocalipse 2:1 diz. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, que o puseste às provas, aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Não é uma igreja para você aplaudir? É ou não? O texto diz, era uma igreja cheia de boas obras, era uma igreja perseverante, era uma igreja que cuidava da doutrina, era uma igreja que ficava firme apesar das provas. Que igreja! Que igreja linda, olhos humanos! Mas o texto diz no versículo 4, tenho, porém, Apocalipse 2, 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Deus está dizendo para a igreja de Éfeso, você suporta a prova pelo meu nome, você condena a doutrina errada, você expulsa, sabia que tem expulsão na doutrina bíblica, irmão, de membro da igreja? Aqueles que são infiltrados e não vêm do Senhor. Mas tem algo, você conseguiu fazer tudo isso sem amor por mim. O grande risco da vida cristã é você se tornar um consumidor de culto. Você decorou o rito, você já sabe, vai ter 3 a 4 músicas, depende do louvor. Se a Jéssica ou o Léo aumentarem um pouquinho, vai menos. Que o pastor é agoniado, ele vai subir para atrapalhar. Você já aprendeu que em determinado momento você vai devolver seu dízimo e sua oferta. Está tudo certo. Mas se o rito não é cheio de amor, isso não passa de religião vazia, que não transforma ninguém. Você pode fazer tudo certo pelo Senhor, para o Senhor, e ainda assim, isso não ser validado por Ele. Por exemplo, muitos adoram pelo benefício da adoração, e não pelo amor. Muitos oram pelos benefícios da oração, mas não pelo relacionamento. Precisamos entender que Deus é autossuficiente. Deus não acorda às vezes e diz assim, ai, hoje eu preciso de bajulação, quem que está cantando lá na terra? Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa. Porque os anjos estão cantando sem parar e adorando. O privilégio é seu em adorar. Mas nós temos condicionado a nossa adoração àquilo que recebemos de Deus. A proposta de muitos é, busque a Deus e Ele resolverá seus problemas. Busque a Deus e Ele curará todas as suas enfermidades. Busque a Deus e você vai parar de sofrer. Busque a Deus e o carro do ano vai chegar na sua porta. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo é muito mais simples. Quer saber qual é? Busque a Deus e você o vai conhecer. E quanto mais você o conhecer, mais você o vai querer conhecer. E quanto mais você experimentar dele, mais você vai querer experimentar dele. Não tem proposta de barganha. Conhecer a Deus é mais do que suficiente para todos os dias eu adorá-lo, para todos os dias eu buscá-lo, para todos os dias eu me render a ele. É como diz a canção: se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, não adoro. Eu adoro. Haja o que houver, sempre será Deus. Isso é conhecer ao Senhor. Eu não condiciono minha rendição ao que Ele faz por mim. É porque um dia eu o conheci. Seus olhos queimaram dentro de mim. E eu me apaixonei por Ele. E eu nunca mais fui o mesmo. Pastor, como crescer em devoção? Eu quero destacar só um essa noite: quebrantamento. Salmos 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração contrito. Algumas características do quebrantamento. O genuíno quebrantamento só ocorre mediante a compreensão plena de quem Deus é. Quem Deus é para você? É a resposta de adoração que você vai dar. Segundo, quebrantamento vem para tocar o coração de Deus, mas para nos moldar também. Terceiro, quebrantamento diante de Deus inicia muitas vezes, pega essa, do quebrantamento perante os meus irmãos. A Bíblia diz: se você não ama, se você diz amar a Deus a quem vê, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. O quebrantamento realinha o coração do homem ao coração de Deus. O quebrantamento quebra cadeias mentais. O quebrantamento gera restauração e restituição, como no filho pródigo. Sabe? Hoje o Senhor, Ele quer capturar o seu coração, sem nenhuma promessa em troca. Hoje o Senhor quer se revelar a você e dizer assim: se eu não te curar, se eu não responder às suas orações, você continua me buscando. Se eu de repente fechar todas as portas, se eu de repente não der aquilo que você está talvez há anos buscando, você continuará me adorando igual. Você continuará me buscando se talvez no fim da sua vida você tiver que enfrentar uma enfermidade incapacitante. Eu lembro que o Gil morava em Belo Horizonte e a gente foi lá com uma equipe. Eu não sei se ele lembra disso, eu não sei se ele estava nessa hora. A gente foi fazer algumas visitas na favela da Pedreira. E a gente visitou uma mulher de 100 anos, lembra? Que ela orou mais ou menos 80 anos para o marido se converter. E ele se converteu com 99 anos. Só não batizou no 100 porque o Senhor o recolheu antes. Isso significa que por no mínimo 80 anos, aquela mulher adorou e buscou a Deus sem nenhuma resposta da sua maior petição. Isso significa que por 80 anos, Deus não respondeu o que ela queria. Mas ela não parou de buscar ao Senhor. Ela disse, às vezes ela voltava do culto e a casa estava trancada e ela ficava do lado de fora. Porque o marido dela não queria que ela fosse uma crente em Cristo. Se o nosso amor a Deus, para o nosso amor a Deus, perdão, não passar de neblina, a gente precisa estar tão arraigado no conhecimento de quem Deus é, que independente das respostas que Ele nos der, nós o continuaremos adorando. Irmãos, sabe o que você está sentindo enquanto eu prego? Parece que está doendo bem aqui. Quem está sentindo isso? Levanta assim. Sabe o que é? É a palavra entrando como espada de dois gumes, porque esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Essa noite, o Senhor está perguntando através das escrituras sagradas: quem quer criar raízes em mim? Quem consegue compreender que aquilo que eu fiz já foi suficiente? Quem consegue se relacionar comigo, não pelos benefícios, mas apesar deles? Quem consegue buscar a Deus simplesmente por buscar a Deus? Irmãos, se nessa igreja, nas quartas-feiras, eu tivesse aqui um culto profético, e eu sei que Deus me ungiu profeticamente, nós já tínhamos 3 cultos nessa igreja. Sabe a quantidade de pessoas que dizem assim: Danilo, por que você não põe um culto durante a semana? Porque as pessoas que são de outras igrejas podem visitar e vão ficar. Eu sei o que Deus me deu, eu sei, irmãos, que se eu começar a orar debaixo de uma unção profética, eu posso orar por todo mundo, Deus vai falar com quase todo mundo. Mas sabe por que eu não faço essas coisas? Porque eu não trabalho pelo resultado. Eu não quero que você conheça só o que Deus faz. Eu quero revelar a você quem Ele é. Nele enraizados. Por isso os apóstolos conseguiriam ficar presos e não negar a Cristo. Por isso, Pedro, quando foi ser crucificado, diz a tradição, isso não está na Bíblia: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi. Me crucifica de cabeça para baixo. Faz sentido isso para você? Quem que diz: tá, eu vou morrer, mas eu não sou digno de morrer igual ele? Quem, irmão? Quem que recebe uma chamada missionária como Paulo, que diz o seguinte: Deus fala para Ananias: eu te mostrarei o quanto te importa sofrer pelo meu nome. E Paulo diz: eu quero. É para mim. A promessa não era: eu vou te dar holofotes, como a gente vê essas profecias. Eu vou soprar teu nome no Brasil e nas nações. As pessoas vão te conhecer. A proposta era: você vai sofrer pelo meu nome, mas você vai me conhecer, Paulo, de uma forma que ninguém conheceu. Sabe o que vai acontecer? Não está na profecia. Deus estava falando sem revelar para ele. Vai chegar um dia, Paulo, que eu vou te arrebatar ao terceiro céu, e eu vou te contar coisas inefáveis que ao homem não é lícito ouvir. Vai chegar um dia, Paulo, que você vai morrer também por amor ao meu nome, mas quando você fechar os teus olhos na terra, e você os abrir diante da eternidade, eu vou dizer: servo bom e fiel. Esse é o evangelho. Essa noite o Senhor pergunta: quem o quer conhecer de verdade? Quem quer fincar raízes nele? Pare de usar Deus como seu amuleto de sucesso. Pastor, significa que Deus não quer me abençoar? Claro que não. Até porque você já foi abençoado. Mas significa que existe uma vida mais profunda. Hoje Deus quer quebrar suas gangorras espirituais. Mas para isso, é preciso você dizer: eu quero criar raízes no meu Deus. Você pode se pôr em pé. É interessante que a gente estava na sala de oração e o Silas teve uma visão. Não sei se foi uma visão, né, Silas, uma impressão profética. Ele disse que sentia um cheiro de água misturado com terra. E Deus, ele perguntou para Deus o que era aquilo. Ele não sabia o que eu ia pregar. E Deus disse: é porque eu quero agitar as minhas águas nesse lugar, mas é preciso cavar muito fundo para que as águas sejam puras e livres de terra.
E Deus falou para ele: isso é o quebrantamento. Irmão, se Deus não cumprir uma promessa que Ele mesmo te fez, você o continua adorando? Eu não estou falando de uma promessa que Ele não te fez. Mas se Deus, por quê? Porque quando Deus chega para Moisés, Ele diz o seguinte: eu falei que ia tirar, mas eu quero mudar os acordos do contrato. Aí Deus faz uma promessa, vê se você não aceitava. Está lá em Êxodo 33. Eu não vou no meio do povo então. Eu vou mandar um anjo. E o anjo vai dar vitória para vocês. Você não aceitava essa proposta, não? Deus chega e diz assim: olha, eu não vou, mas vai se cumprir tudo. Eu vou mandar um anjo, só que eu não vou. O anjo vai à frente, o anjo vai desbaratar os exércitos, o anjo vai decretar vitória, mas eu não vou. Não foi Satanás que fez a proposta, foi Deus. Você aceitaria? Seja sincero. É claro que a gente aceitaria. Mas Moisés queria viver algo a mais. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Pouco me importa se eu vou chegar em Canaã com o anjo ou não. O que eu quero é a sua presença. Essa noite, há um espírito de quebrantamento nesse lugar. Eu queria que a gente terminasse como igreja, se prostrando diante da face do Senhor. Se colocando diante de quem Ele é. Independente das respostas. O Senhor está me falando algo. Sabe por que Ele está prorrogando o tempo de cumprimento? Porque Ele quer te levar nesse lugar. Já aconteceu com você de quase acontecer? Quem já aconteceu, viveu isso? Quase. Aí você vai chegar e Deus diz: não, ainda não. É como se Deus, entre aspas, brincasse. Ele coloca aqui a promessa. Você vai chegando para pegar, vai chegando. Sabe quando o pai está ensinando o filho a nadar? O que que o pai faz? Ele faz o filho pular. E quando o filho vai se aproximando, o que que o pai faz? Sabe por que Deus está prorrogando o tempo? Porque Ele quer te ensinar a adorar, independente do que Ele fizer. Talvez você até disse para Ele: mas se o Senhor me der, eu vou ajudar a tua obra, eu vou fazer isso, eu vou chegar nesse lugar. Deus está dizendo: eu sei que vai, mas deixa eu te ensinar. Vai acontecer. Deixa eu te ensinar. Você foi ministrado por essa palavra. Vamos adorar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E você fizesse uma autoanálise essa noite. E o Evangelho só funciona se a resposta que nós damos à pregação dele é sincera. Sabe o que significa a palavra sincera? Sincera. Se Deus não libertar seu filho, se Deus não curar, se Deus não te der, você o adora ainda?